Olá, ouvintes da Voz da América, bem-vindos a esta emissão em português nesta quarta-feira, 9 de agosto, desde Washington, na capital americana, onde estamos com 28 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Junta militar do Níger acusa a França de libertar terroristas para atacar o país e presidente da Nigéria e da CDAO não descarta intervenção militar. O presidente americano anuncia hoje restrições aos investimentos dos Estados Unidos na China. Como sempre, a nossa primeira meia hora dedicada a Angola, governador do Zaire, testemunha contrabando de petróleo e pede explicação.
Nós, cidadãos, nós que estamos empregados, nós estamos preocupados, vamos usar tudo que está a nosso favor e o último elemento, vamos dizer, terão mesmo as manifestações, até que as eleições sejam convocadas.
Como podem ter ouvido, este aqui era o posicionamento de um ativista sobre as pressões que pretendem fazer ao governo angolano para a realização das eleições autárquicas. Agora sim, um destaque que vamos ter nesta emissão. O governador do Zaire testemunha contrabando de petróleo e pede explicação. Mais à frente vamos falar também sobre o fim do ano parlamentar. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas isso mais à frente. Primeiro vamos às notícias internacionais. Os novos governantes militares do Níger acusaram hoje a França, tradicional aliado do país, de ter libertado os jihadistas capturados e violado a proibição do espaço aéreo na véspera de uma importante reunião da cimeira da CDAO sobre a crise naquele país. A reunião realiza-se amanhã. O presidente eleito do Níger disse que os jihadistas reuniram-se então para planear um ataque às posições militares na área da Tríplice Fronteira, uma zona importante onde convergem o Níger, Burkina Faso e Mali. Por seu lado, o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, afirmou que não exclui uma intervenção militar no Níger, onde um golpe militar substituiu o presidente Mohamed Bazoum, que continua preso. Tinubu, que também preside ao Bloco Regional CDAO, fez os seus comentários antes da cimeira da organização prevista para amanhã em Abuja. Até agora, os esforços da CDAO dos Estados Unidos para convencer os novos governantes do Níger a devolverem o poder ao líder democraticamente eleito têm feito poucos progressos. No entanto, um ex-ministro e político do Níger lançou um movimento de oposição à junta militar que tomou o poder há 2 semanas, num primeiro sinal de resistência organizada à junta. Num comunicado divulgado nesta quarta-feira, Rissa Agbula disse que o seu grupo, denominado Conselho de Resistência para a República, terá como objetivo restabelecer o poder ao presidente de posto Mohamed Bazoum, detido na sua residência desde o dia 26 de julho. Bula é ex-ministro do Turismo e líder de 2 insurgências étnicas tuaregues no país, uma na década de 1990 e outra de 2007 a 2009. O presidente americano Joe Biden planeia anunciar hoje mais restrições a investimentos americanos em algumas indústrias de alta tecnologia na China. A esperada decisão de Biden pode aumentar as tensões entre Washington, que tem a maior economia do mundo, e a segunda maior potência económica do mundo, Pequim, após um período em que os líderes dos dois países mantiveram várias discussões com o objetivo de expor as suas diferenças e procurar um terreno comum. As novas restrições podem limitar os investimentos americanos em setores de alta tecnologia na China, como computação quântica, inteligência artificial e semicondutores avançados, mas aparentemente não na economia chinesa em geral, que recentemente tem lutado para avançar. Por outro lado, os Estados Unidos impuseram também hoje novas sanções contra a Bielorrússia, informou o Ministério do Tesouro, acrescentando em comunicado que foram colocadas sanções a oito indivíduos e 5 entidades por uma lista por supostamente financiar o governo bielorrusso, envolvidos na contínua repressão da sociedade civil, cumplicidade na guerra contra a Ucrânia e enriquecimento do líder repressivo do regime bielorrusso, Alexander Lukashenko. Na Somália, as Forças Armadas mataram hoje 25 alegados membros do grupo terrorista Al-Shabaab numa operação levada a cabo em Munkaile, na região de Hiran. A agência noticiosa estatal Sona disse que entre os mortos conta-se um chefe da unidade de transporte do grupo no mar e usada pelos terroristas como refúgio seguro. Por outro lado, pelo menos 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas quando um engenho explosivo atingiu um autocarro no sul da Somália, de acordo com as autoridades locais, que identificaram o incidente como um ataque terrorista. Na Alemanha, um cidadão que trabalhava para as Forças Armadas foi detido por suspeita de espionagem a favor da Rússia, afirmaram hoje os procuradores federais. A Procuradoria, num comunicado citado pela Reuters, disse que o arguído é fortemente suspeito de trabalhar para um serviço de informações de estrangeiro e que ofereceu os seus serviços à Embaixada Russa em Berlim, entre outras instituições de Moscovo. O homem, identificado apenas como Thomas H., foi detido a 27 de julho na cidade de Koblenz e o seu apartamento e local de trabalho revistados. Foi hoje decretada prisão preventiva. No Zimbábue, o presidente Emmerson Mnangagwa disse hoje a uma multidão de mais de 550 mil apoiantes em Harare que estarão perdidos se não votarem no seu partido nas eleições presidenciais e legislativas do dia 23, no início da campanha eleitoral.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos aqui esta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos com notícias de Angola, no Zaire, onde o governador daquela província pode ter sido o primeiro governante angolano a testemunhar o modo como o combustível é traficado de Angola para os países vizinhos. E o facto de altas patentes das Forças Armadas e da Polícia da Guarda da Fronteira nada fazerem para o impedir. Analistas e políticos responsabilizam as autoridades por esse tráfico. Verans Rodrigues.
O governador do Zaire pode ter sido o primeiro governante angolano a testemunhar o modo como o combustível é traficado de Angola para os países vizinhos. E o facto de altas patentes das Forças Armadas e da Polícia da Guarda Fronteira nada fazerem para o impedir. Num vídeo partilhado recentemente nas redes sociais, o governador Adriano Mendes de Carvalho é visto junto de oficiais superiores e generais num posto fronteiriço a manifestar-se desapontado com o que acabava de assistir.
Caminhão da República Democrática do Congo sem matrícula passou como, mano? E depois saiu daqui, foi carregar aqui atrás, mano, aqui a nossa atrás, mano. Carregou, está a voltar com combustível, meus irmãos. Eu, como não estou a entender, sou para do mar, vocês como entendem, me entenderam melhor, vê se depois me dão uma explicação, para ver se eu consigo entender. Peço desculpa a minha ignorância. A moto, como é que ela ocupa pata, passa aqui. Aqueles carros turismo, passam ali. O que se passa, meus irmãos? Nota-se que aqui diariamente circulam caminhões.
Nesta quarta-feira, a Voz da América contactou o governante a partir da cidade do Lubango e, sem gravar a conversa, assegurou que medidas estão a ser tomadas e não avançou mais detalhes. Para o ativista social Raul Paulo, residente no município do Soio, província do Zaire.
É uma rede em que eles, da patente alta, é que devem fazer esse comércio. E quando se fala de um pacato cidadão, é que é detido, vai a julgamento e condenado. Mas, na verdade, a rede funciona com os mais velhos, os da polícia, das forças armadas, mas na área da polícia, são esses que têm grupos. E esses grupos não são elementos angolanos, são elementos da RDC. Que esses, na sua vez, também são os fiscais que controlam o angolano quando vai buscar 2 bilhões ou 3 bilhões para vender, são detidos.
O analista Lídio Manuel também entende que nada acontece sem a conivência das autoridades locais e das forças de defesa e segurança que permitem que o negócio prospere.
Do contrário, não teria-se registado. Nós temos o caso da fronteira sul com a Namíbia, Em que eles se limitam, portanto, quanto muito é alterar, aumentar a capacidade dos depósitos ou coisa assim parecida, mas não naqueles moldes de fazer a transportação de grandes quantidades de combustível em recipientes. Implicaria necessariamente que o maior controle fosse exercido do lado angolano e partindo daquele pressuposto que os nossos vizinhos só abusam em nossa casa quando nós o permitimos. Estão envolvidas não só os habitantes locais, como as próprias forças de defesa e segurança, não é?
No entender do jurista e analista político Pedro Capracata,
ele sabe que os caminhões são dos seus camaradas. E ele tem essa plena consciência. E partindo desse conhecimento que tem, não pode fazer nada. Que esses caminhões estão circulando com documentos que assegura a impunidade da circulação dos camionistas. O centro do poder não anda e essa documentação é produzida a partir do centro do poder.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
De Luanda vamos para Benguela com a apreensão das redes de hotéis Icaiui ao empresário Carlos São Vicente. O Estado angolano tem em mãos ativos superiores a 415 milhões de dólares entregues ao Ministério das Finanças, mas ainda sem métodos de gestão capazes de preservar e colocar os imóveis ao serviço da economia nacional. O aviso é da Associação Hotéis Angola, numa apreciação a levantamentos feitos pela Voz da América após a recente publicação dos ativos recuperados ao abrigo do combate à corrupção. Aquela associação critica a transformação de unidades hoteleiras em edifícios para organismos públicos, como tribunais e delegações da Inspeção-Geral da Administração do Estado, enquanto a Procuradoria-Geral da República acredita ter tomado uma boa medida. A reportagem é do João Marcos.
A página do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos mostra 10 hotéis ICA e 8 IU, em alguns casos, segundo registros oficiais, com participações da Sonangol, ao lado do excluído empresário São Vicente, que viu o Tribunal Constitucional negar provimento aos seus recursos. No terreno, a gestão da equipa criada pelas autoridades é contestada pelo empresário Jorge Nunes, membro da Hotéis Angola, que vaticina prejuízos em função do rumo dos acontecimentos.
Estão a ser mal geridos por uma equipa do Estado, que inclusivamente não tem grande preparação para gerir numa componente empresarial e inclusivamente para tirar retorno comercial desses mesmos hotéis. E se calhar aquilo que estamos aqui a fazer é a fazer com que essas unidades hoteleiras efetivamente venham perder qualidade ou venham perder interesse da parte do público simplesmente por ausência de métodos de gestão apropriados para o efeito.
Faltam hotéis nas várias províncias com ativos apreendidos, avaliados entre 34 milhões e 72 milhões de dólares cada, mas a situação de Mbazakongo, no Zaire, é bastante preocupante.
Temos um caso crítico que é Mbazakongo. Mbazakongo é património mundial, mas não tem uma unidade hoteleira, não tem uma unidade para que os turistas possam ficar alojados de forma condigna. Mesmo assim, o próprio 3GR não quis saber e converteu simplesmente esses hotéis em espaços de uso para serviços públicos.
Igualmente preocupado, o líder da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, Ramiro Barreira, lembra que o país anda às voltas com a necessidade de investimento externo.
É uma cadeia importantíssima para a promoção e desenvolvimento do turismo em Angola, até porque a sua construção obedeceu a padrões internacionais em que há conexões entre cozinhas, lavandarias, restaurante, hotel. Os quartos foram feitos especificamente para hotéis, não dão para efetivamente servirem para escritórios, portanto temos que aproveitar estes recursos.
Sem entrevista gravada, o porta-voz da PGR, o procurador Álvaro João, explica que a transformação dos hotéis deve ser encarada na perspectiva de fiéis depositários, uma vez que, como salienta, há sempre o risco de pilhagens. Não foi possível ouvir o Ministério das Finanças, a entidade destinatária do apelo do economista Janísio Salomão, que traz à lista as privatizações do Estado e as viaturas apreendidas.
que são hotéis, eles devem ser entregues a entes com capacidade para gerir. Temos ainda um déficit de ofertas de quartos no nosso país. Todos esses ativos poderiam ser passados, sim, para o projeto de privatização do Estado através do IGAP, ou por outras poderiam ser levadas a leilão, tal conforme está a ocorrer agora com as viaturas.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Regressamos a Luanda com a pergunta que percuta por aí nos círculos políticos e não só na capital americana, na capital angolana. Para quando a realização das eleições autárquicas? Essa pergunta corre desde 2010, a altura em que se inaugurou a Constituição da República, e todo o cidadão continua a perguntar, mas a resposta não tem sido exata. O pacote legislativo autárquico já se encontra na Assembleia, falta apenas uma lei para ser aprovada. Curiosamente, a lei sobre a implementação das autarquias. Afinal, por que razão elas não avançam? Manuel José tenta encontrar respostas.
Já se fez quase tudo, desde vigílias, pedidos de cartas, reuniões, só para mencionar estes atos, mas as autarquias, mesmo nada. As organizações Omunga, Friends of Angola e o Movimento Jovens pelas Autarquias alertam que ainda há cartas na manga e que podem ser usadas pelos cidadãos para pressionar quem de direito a realizar as eleições autárquicas em Angola pela primeira vez. João Malavindele é da Omunga e diz que uma das cartas está na Constituição.
Esse referendo obriga o Presidente da República a se pronunciar sobre essa matéria, obrigar o Presidente da República a agendar na discussão a institucionalização das autarquias. Este ano, a Omunga e o Movimento Jovens pelas Autarquias e a FOA, emitimos uma nota onde fizemos referência a essa questão do referendo. É uma das vias que nós, como cidadãos, poderíamos acionar.
Outro mecanismo a colocar mãos para que as autarquias em Angola sejam uma realidade, diz Cambolo Tchaka Tchaka, do Movimento Jovens pelas Autarquias, é a rua.
Vamos agora enviar estas cartas de pressão. Se as cartas não se oferecem, nós, cidadãos, nós que estamos empregados, nós estamos preocupados, vamos usar tudo que está a nosso favor. E o último elemento, vamos dizer, serão mesmo as manifestações, até que as eleições sejam convocadas.
Uma ideia abraçada por Faustino Mumbika, responsável da UNITA, que entende ser a única maneira de forçar quem governa a cumprir a lei.
Haverão eleições autárquicas neste país se os angolanos unirem-se aos partidos da oposição e imporem ao governo a realização de eleições autárquicas. Será um facto se os angolanos exigirem isso a partir da rua.
Para o dirigente do maior partido na oposição, o partido da situação tem medo de perder o poder. O MPLA reage, diz que a narrativa segundo a qual o MPLA tem medo já é velha e sem sentido. Segundo João Pinto.
Esse discurso, o MPLA teria medo das eleições gerais, não das autarquias. Eu estive envolvido no mandato passado diretamente na negociação do pacote autárquico. Isso não se aprovou a lei da implementação porque a Constituição não permitia.
Para o ex-deputado, na bancada do MPLA, com a alteração pontual à Constituição em 2021 permitiu desbloquear a situação. Agora é só uma questão de tempo.
Tem sido um ano difícil, você já tem dificuldades de várias ordens. Para garantir a governação ou a coesão, tem que ter cuidado versus as emergências que vão surgindo. O problema objetivo tem muito a ver com a circunstância econômica financeira que o país está vivendo.
Manuel Fernandes, presidente da Casa CE, entende que
a autarquia depende da vontade política do MPLA e do seu líder. A questão das autarquias depende única e simplesmente da vontade política do presidente da República, que é presidente do seu partido.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E por falar em Parlamento, o ano legislativo encerra no dia 15 de agosto e um dia antes vai ser aprovada a lei sobre o Estatuto dos Antigos Presidentes e Vice-Presidentes da República. Leis como a institucionalização das autarquias, como vimos agora, a lei das greves, a lei das manifestações, ficaram ainda para ser aprovadas. Analistas divergem sobre o sucesso ou não desse órgão de soberania. Coque Mukuta.
Para o analista político David Sambongo, o primeiro ano foi bastante interessante pelo facto do Parlamento ter discutido o projeto de lei sobre reunião e manifestação proposta da UNITA.
Outro aspecto dessa legislatura que que eu posso trazer de negativo. Eu penso que só falta a última lei para do pacote legislativo autárquico, que é a lei de institucionalização das autarquias locais, que não foi aprovado, apesar de ser aprovado, apesar de já ter sido aprovada essa lei na generalidade em 2021.
Opinião contrária tem o analista político Rui Candove, que entende ter sido um ano bastante produtivo.
Foi um ano produtivo, a oposição a fazer de facto oposição, a ganhar o seu espaço, e o partido no poder a defender-se com regularidade, a defender-se bem. É disso que os angolanos esperam, por isso é que foi constituído um parlamento, por isso é que foram votadas forças diferentes para dialogarem, para discutirem, para debaterem, tendo em atenção o bem dos angolanos. E me parece que é esse o caminho que está-se a seguir.
Já o deputado angolano, Domingos Ipalanga, que estreia pela primeira vez aquela Casa das Leis, diz ter esperado um parlamento mais atuante, não ficando apenas por uma produção das leis. O deputado quer maior fiscalização dos atos do Executivo angolano. Nesta legislatura, os 220 deputados são provenientes de 5 partidos políticos, Kokimukuta, Luanda.
A Voz da América está a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 2080, 17.655 kHz, em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe com o nosso retransmissor local. Transmitimos também na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no tablet, no telefone ou no computador e também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, na plataforma X, ex-Twitter, com referência VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira o programa é um especial sobre o Mandela Washington Fellowship. Convidados são 4 participantes do programa criado pelo então presidente americano Barack Obama em 2014 e que estiveram aqui nos Estados Unidos para cursos intensivos em liderança. Sexta-feira, a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique, na rádio, no Facebook, no Twitter e na nossa página voaportugues.com. Regressamos a Angola. O presidente João Lourenço está de visita ao sul do país e amanhã estará no Cunene. Dias depois de um fórum em que os jovens pediram a sua presença, ativistas exigem universidades. O governador diz que não tem recursos. Armando Chicoca.
O primeiro problema que deveriam apresentar é exatamente a falta de universidade. Nós precisamos pelo menos de 2, 3 universidades. Outra coisa é temos vias em mau estado. Estradas feitas há pouco tempo, mas agora já têm buracos. É falta de qualidade. São infraestruturas sem qualidade. Portanto, eu acho que deveriam apresentar primeiro a questão da universidade, a questão das vias e a questão do investimento na agricultura, para que, de facto, nós possamos lutar contra a pobreza e a fome.
Geraldina de Dalelwa, no último encontro com os jovens daquela província, defendeu-se.
Se não se faz nada aqui, não é culpa minha. Não se esqueça que eu sou auxiliar do titular do Poder Executivo. Não tenho gestão de recursos financeiros à minha disposição. Eu espero receber do Orçamento Geral do Estado recursos. Estes encontros são bons para as pessoas saberem que nós não estamos só aqui sentados, satisfeitos, como temos estado a ouvir aí nos comentários. Essa senhora é a maior incompetente que existe. Mentira, não sou.
Luiz Fernando, secretário para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa do Presidente da República, anunciou para amanhã, quinta-feira, a visita de Estado à província do Cunene.
O senhor Presidente da República tomará contacto fundamentalmente com projetos do Ministério da Energia e Águas, projetos esses ligados ao grande desafio.
Nami, Bevos da América, Armando Chicoca.
Abrimos a revista esportiva Na Voz da América em Portugal, onde dentro de pouco tempo Benfica e Porto disputam a primeira prova oficial da temporada Supertaça. O técnico encarnado Roger Schmidt, já sem poder contar com o seu avançado e goleador Gonçalo Ramos, deve apostar na titularidade de Musa como principal referência no ataque no 11 renovado, que deve contar com os três reforços contratados neste defeso, Juracek, Coxu e Di Maria. Uma dúvida na defesa relacionada com a condição física de Otamendi com Murato à espreita. Já Sérgio Conceição, técnico portista, deve apostar no 11 ainda sem reforços, com Nico Gonzalez ainda em fase de integração. A principal dúvida é sobre quem vai jogar ao lado de Taremi no ataque. Entretanto, continua quente o mercado de transferências antes do fecho da janela a 31 de agosto. O Paris Saint-Germain terá levado a cabo uma última tentativa de amarrar Kylian Mbappé, jogador que termina contrato em junho do próximo ano. Já fez saber que não tem qualquer intenção de renovar o contrato. De acordo com informações adiantadas hoje pelo jornal espanhol Marca, os campeões franceses em título terão colocado em cima da mesa uma proposta de vínculo que contemplava uma cláusula de rescisão no valor de 200 milhões de euros. A oferta terá sido prontamente rejeitada por Mbappé. Ainda o PSG não pretende deixar Neymar sair por um valor abaixo de 150 milhões de euros, depois de ter investido 222 milhões ao Barcelona em 2017. De acordo com o diário espanhol AS, o clube parisiense teria comunicado isso mesmo a Neymar em junho, embora aceite ceder o jogador brasileiro por empréstimo, poupando assim algum dinheiro em salários. Neymar disse que pretende sair, mas não há comprador por agora. O diário espanhol Sports diz que Bernardo Silva informou à direção do Barcelona que só está disposto a aguardar até ao final desta semana para que a transferência para o clube catalão seja mais concreta. O Barcelona apresentou uma proposta de empréstimo com cláusula de compra obrigatória fixada nos 50 milhões de euros, mas os Citizen disseram na. Pep Guardiola quer ficar com Bernardo Silva. Aqui nos Estados Unidos fez-se história hoje. Davian Kimbrough tornou-se o mais jovem atleta do desporto americano a assinar um contrato profissional ao comprometer-se com o Sacramento Republic com apenas 13 anos, 5 meses e 13 dias. Não há registro de qualquer outro vínculo que tenha sido rubricado em tão tenra idade. No que ao futebol diz respeito, foi assim deitado abaixo o recorde estabelecido por Máximo Carrizo do New York City em fevereiro de 2022, quando festejou o 14º aniversário, no momento em que assinou um contrato. Foi o desporto na Voz da América. E assim estamos a chegar ao final desta primeira hora, desta emissão de primeira meia hora, desta emissão de 90 minutos, com a notícia de que o rapper moçambicano Dopas foi colocado em liberdade pelo tribunal hoje, depois de ter sido detido no domingo pela Procuradoria-Geral da República, que o acusou de incitamento à desobediência coletiva e instigação pública. O advogado do músico disse que ele foi libertado após pagar uma caução de cerca de $1,000. Este é um tema que pode acompanhar na próxima hora com o Amancio Miguel. Por agora, fiquemos com um pouco de música.
Dancing, Laure,
13:30 aqui em Washington, D.C. E esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos a partir de Washington, D.C. e para já os títulos. Junta militar do Níger acusa a França de libertar terroristas para atacar o país e o presidente da Nigéria e da CDAO não descarta intervenção militar. E o presidente americano anuncia restrições aos investimentos dos Estados Unidos na China. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor próprio da Voz da América. Estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta para estar a escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos com a atualidade no Níger. A junta militar acusou a França, tradicional aliada do país até agora, de ter libertado os jihadistas capturados e violado a proibição do espaço aéreo na véspera de uma importante cimeira da CDAO. Entretanto, o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, diz que não exclui uma intervenção militar no vizinho Níger, onde um golpe militar substituiu o governo do presidente Mohamed Bazoum no passado dia 26. Tinubu, que também preside a CDAO neste momento, fez os comentários na véspera da cimeira da organização que se realiza amanhã. O presidente da Guiné-Bissau, Umar Sokim Malo, disse há momentos à saída de Bissau que o presidente do Níger é Mohamed Bazoum e não se permite mais nenhuma intervenção militar na CDAO e que o seu país aprovaria uma intervenção militar também da CDAO naquele país. Entretanto, um ex-ministro e político do Níger lançou um movimento de oposição à junta militar que tomou poder há 2 semanas. O primeiro sinal de resistência organizada ao governo militar. Num comunicado divulgado hoje, Rissa Agbula disse que o seu grupo, o Conselho de Resistência para a República, terá como objetivo restabelecer o presidente de posto Mohamed Bazoum. Bola, ex-ministro do Turismo e líder de 2 insurgências com base na etnia Tuareg, no Níger, uma na década de 1990 e outra entre 2007 e 2019. O presidente americano planeia nesta quarta-feira impor restrições aos investimentos americanos em algumas indústrias de alta tecnologia na China. A esperada decisão de Biden pode aumentar novamente as tensões entre os Estados Unidos, a maior economia do mundo e a segunda maior potência económica, a China, após um período em que os líderes dos dois países mantiveram discussões com o objetivo de expor as suas diferenças e procurar um terreno comum. As novas restrições devem limitar investimentos americanos em setores como computação quântica, inteligência artificial e semicondutores avançados, mas aparentemente não irão afetar a economia chinesa no geral. Os Estados Unidos, por outro lado, impuseram sanções hoje contra a Bielorrússia, informou o Departamento do Tesouro. Foram colocados na lista 8 indivíduos e 5 entidades que supostamente participam no financiamento do governo bielorrusso, envolvido na contínua repressão da sociedade civil e também na invasão da Ucrânia por Moscovo. Na Somália, as Forças Armadas dizem ter morto 25 alegados membros do grupo terrorista Al-Shabaab numa operação levada a cabo em Mukaila, na região de Hiram. A agência noticiosa estatal Sona disse que entre os mortos conta-se um chefe da unidade de transporte do grupo numa área usada pelos terroristas como refúgio seguro. Por outro lado, pelo menos 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas quando um engenho explosivo atingiu um autocarro no sul do país. As autoridades classificaram o incidente como um ataque terrorista. Um cidadão alemão que trabalhava para as Forças Armadas foi detido por suspeita de espionagem a favor da Rússia, revelaram procuradores federais alemães nesta quarta-feira. Num comunicado citado pela Reuters, a Procuradoria acrescentou que o arguido é fortemente suspeito de trabalhar para um serviço de informação estrangeiro e que ofereceu os seus serviços à Embaixada Russa em Berlim. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse hoje a uma multidão de mais de 150 mil apoiantes em Harare que estão perdidos se não votarem no seu partido nas eleições presidenciais e legislativas que se realizam dentro de duas semanas.
Treze horas e 35 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Entre outros tópicos, iremos falar de partidos da oposição e ativistas dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe, que consideram que a resposta do governo ao relatório das Nações Unidas sobre alegados atos de tortura no caso 25 de novembro põe em causa a imagem do país. De Moçambique, temos a indicação para começar que as autoridades irão libertar, mediante caução, o cantor Dopas, detido fim de semana. O seu advogado confirmou a Voz da América.
Depois daquela situação tensa que aconteceu durante este fim de semana, domingo até cá, ele foi ouvido pelo tribunal, pela secção de instrução criminal, e realmente foi concedido uma caução de 60 mil reais. Vamos prosseguir os ulteriores e vermos como é que este processo vai terminar.
Era o advogado de Dopas, afirmando que o seu cliente, o cantor, será posto em liberdade. A Procuradoria-Geral da República refere em um comunicado que o músico detido no fim de semana já foi ouvido pelo juiz de instrução para a legalização da sua detenção, com a acusação de incitamento à desobediência coletiva e instigação pública. Esta é uma informação referente ao dia de ontem. Na base dessa acusação está um vídeo em que exige Dopas que alguém mate o Presidente da República e seus filhos. Dopas vai continuar em liberdade enquanto aguarda o julgamento. 13 horas 37 minutos. Vamos agora a São Tomé e Príncipe. Partidos de oposição e ativistas dos direitos humanos consideram que a resposta do governo ao relatório das Nações Unidas sobre alegados atos de tortura, no caso 25 de novembro, põe em causa a imagem do país. Oscar Medeiros reporta.
O relatório da ONU, produzido em maio deste ano e tornado público esta terça-feira 8, reflete as preocupações das Nações Unidas em relação aos direitos humanos em São Tomé e Príncipe, perante alegações de tortura e atos cruéis e desumanos a 5 cidadãos que invadiram o quartel das Forças Armadas numa alegada tentativa de golpe de Estado. As Nações Unidas exigiram esclarecimentos ao governo santomense sobre as circunstâncias em que morreram 4 desses cidadãos depois de terem sido capturados pelos militares das Forças Armadas. A resposta foi dada em junho passado, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Nós mandamos relatórios, respostas, etc. Por isso sempre respondemos sem problemas nenhum e com a segurança daquilo que são as nossas convicções e os factos.
Era o primeiro-ministro Patrice Trovoada sobre a resposta do governo às perguntas dos 7 peritos da ONU que investigaram os alegados atos de tortura e morte no quartel militar. Para o maior partido da oposição santomense, MLSTP-PSD, na voz de Danilo Santos, o governo continua a esconder informações e a proteger chefias militares envolvidas nos atos de tortura.
Por que é que o governo não deixa, não faz cumprir as medidas no processo determinadas pelo Ministério Público? Portanto, mais uma vez, temos que dizer que o senhor primeiro-ministro, enquanto chefe do governo, não agindo em consonância, está a proteger. E tem medo de quê? Portanto, tudo isto de alegada tentativa de golpe de Estado ainda tem muito que se lhe diga.
O ativista dos direitos humanos, Danilo Salvaterra, também critica o posicionamento do governo face aos relatos de tortura e tratamento desumano de cidadãos.
Ninguém tem dúvidas de que houve a violação dos direitos humanos. E é o que, de facto, o relatório das Nações Unidas diz claramente, sem acusar ninguém, diz claramente e pede explicações ao governo de São Tomé e Príncipe e pede explicações muito objetivas, que não necessitariam de rodeios nenhum para dar a resposta.
Para o analista político Liberato Muniz, a nomeação para novos cargos de chefia militar de dois dos arguidos alegadamente envolvidos no caso deixa uma imagem de proteção.
Um país como o nosso, em que nós dependemos das ajudas internacionais, em que nós dizemos sempre que nós somos sérios, que nós somos pessoas honestas, não faz sentido nenhum estar a promover pessoas que estão indiciadas pelo Ministério Público com mais de 12 ou 14 crimes.
Por outro lado, o ativista Danilo Salvaterra lamenta a manutenção da prisão do único sobrevivente do grupo dos 5 homens que assaltaram o quartel, bem como dos cerca de uma dezena de militares de baixa patente, acusados de participação na alegada tentativa de golpe de Estado.
Não faz sentido manter aquelas pessoas presas. Os habeas corpus foram apresentados. Estão presos detidos há mais de 8 meses e sem julgamento. Isto a nossa Constituição não permite.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Vamos agora a Cabo Verde. A Autoridade de Estatística diz que reduziu a pobreza no arquipélago. Sérgio Nhambe.
A pobreza global diminuiu para 20% e a extrema para 9,4% em Cabo Verde no segundo trimestre, em comparação com os 3 meses anteriores. São dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados hoje. Nas mesmas estimativas, baseadas nos dados recolhidos no quarto inquérito às despesas e receitas familiares entre janeiro a março, a pobreza global foi maior no meio rural com 23% contra 21,5% no meio urbano. A pobreza extrema, pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia, foi igualmente maior no meio rural com 12,2% do que no meio urbano com 11,5%. Por ilhas, o Instituto concluiu que no segundo trimestre, maio foi a que teve maior taxa de pobreza global, 38,8%, enquanto nos 3 meses anteriores foi Boa Vista, com 47,3%, que diminuiu de abril a junho para 28,6%. De acordo com as mesmas estimativas, Santo Antão é a ilha com menor taxa de pobreza, que diminuiu de 11% para 9,6%. São Vicente é a ilha com menor taxa de pobreza extrema, 4,5% era 13,7%, seguida de São Antão, com 5%.
Obrigado, Sérgio. Quando são 13h42, falemos dos países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que querem expandir o grupo económico. Consta que mais de 40 países estão interessados. A próxima reunião terá lugar este mês na África do Sul. Edgar Maciel, a partir de São Paulo.
Segundo o grupo, mais de 40 países têm interesse em fazer parte como membro. Uma mudança de rota desde a criação em 2009, quando esses 5 países eram considerados as futuras potências da economia mundial. Juntas, elas respondem atualmente por cerca de 1/4 da economia global e 42% da população mundial. A ideia original da expansão é da China, mas agora tanto o Brasil quanto a Rússia também defendem a expansão do bloco, com o presidente Lula e Dmitry Peskov, que vai representar Vladimir Putin na África do Sul.
Eu acho extremamente importante a gente permitir que outros países que cumpram as exigências dos BRICS entrarem para os BRICS.
A expansão dos BRICS está no topo da agenda e vemos muitos países interessados em fazer parte. Isso atesta que os BRICS têm grande potencial de crescimento e relevância na geopolítica mundial. O professor de Relações Internacionais, Alexandre Herrera, vê a expansão como positiva, mas com gatilhos.
A expansão dos BRICS, né, como uma cooperação internacional em que esses países dos BRICS, juntamente com outros que possam ser incluídos, tenham como foco o desenvolvimento das economias de países hoje em desenvolvimento. Isso acho que é super positivo, não haveria nenhuma contestação em nenhuma oposição de outros países, mesmo os países europeus, os países ricos, né, europeus, os Estados Unidos, em relação a esse foco de ampliação do grupo.
Já o analista internacional Vinícius Vieira acredita que a estratégia de tornar o BRICS maior é uma forma de China e Rússia competirem com o G7 economicamente e rivalizar com o Ocidente na geopolítica.
A China quer fazer um bloco, tendo em vista qual contexto geopolítico e geoeconômico, no sentido de, não tenho dúvidas, no futuro, criar uma própria esfera econômica, talvez com instituições alternativas àquelas lideradas pelos Estados Unidos, notadamente o uso do dólar para transações internacionais. Portanto, para a China, é essencial fazer essa conversão dos BRICS para criar um bloco mais coerente e, portanto, alinhado aos seus interesses.
Na lista dos 40 países que querem entrar no grupo, há várias nações africanas, como República Democrática do Congo, Argélia, Comores e Gabão. Os analistas veem o ingresso como positivo para o continente, que pode diversificar as relações comerciais para além dos Estados Unidos. Mas, enquanto isso, acreditam que Brasil e Índia correm risco com a possível adesão de Irã e Arábia Saudita.
Se o número de países que entrar implica num maior número de autocracias e de países economicamente menos complexos, esses países tendem a se alinhar automaticamente à China, isolando, portanto, a postura de países dos BRICS, que ainda mantém um bom relacionamento com o Ocidente, e esses dois países são a Índia, sobretudo, claro, o Brasil, que por mais que muitas vezes seja visto, ao meu ver, de maneira errônea como anti-americano, tem sim uma postura de autonomia em sua política externa.
Para aprovar os novos países, precisa haver consenso entre os 5 integrantes. A previsão é que poucos sejam aceitos durante a reunião na África do Sul. Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
O ano parlamentar em Angola encerra no dia 15 de agosto e a 14 vai ser aprovada a lei sobre o estatuto dos antigos presidentes e vice-presidentes da República. Leis como da institucionalização das autarquias, greves e manifestações ficaram para serem aprovadas. Analistas divergem sobre o sucesso ou não deste órgão de soberania e deputado lamenta o facto dos outros colegas não poderem fiscalizar as ações do executivo angolano.
Para o analista político David Sambongo, o primeiro ano foi bastante interessante pelo facto do Parlamento ter discutido o projeto de lei sobre reunião e manifestação proposta da UNITA.
Outro aspecto dessa legislatura que eu posso trazer de negativo, eu penso que só falta a última lei para do pacote legislativo autárquico, que é a lei de institucionalização das autarquias locais, que não foi aprovado, apesar de ser aprovado, apesar de já ter sido aprovada essa lei na generalidade em 2021.
Opinião contrária tem o analista político Rui Candove, que entende ter sido um ano bastante produtivo.
Foi um ano produtivo, a oposição a fazer de facto oposição, a ganhar o seu espaço e o partido no poder a defender-se com regularidade, a defender-se bem. É disso que os angolanos esperam, por isso é que foi constituído um parlamento, por isso é que foram votadas forças diferentes para dialogarem, para discutirem, para debaterem, tendo em atenção o bem dos angolanos. E me parece que é esse o caminho que está-se a seguir.
Já o deputado angolano, Domingos Ipalanga, que estreia pela primeira vez aquela Casa das Leis, diz ter esperado um parlamento mais atuante, não ficando apenas por uma produção das leis. O deputado quer maior fiscalização dos atos do executivo angolano. Nesta legislatura, os 220 deputados são provenientes de 5 partidos políticos, Kokimukuta, Luanda.
Os Estados Unidos pretendem restringir investimentos em alta tecnologia na China. A Mayra LaSalette tem os detalhes.
O presidente Joe Biden planeia nesta quarta-feira impor restrições aos investimentos dos Estados Unidos da América em algumas indústrias de alta tecnologia na China. A esperada ordem executiva de Biden pode elevar novamente as tensões entre os Estados Unidos, a maior economia do mundo, e a segunda maior economia do mundo, a China, após um período em que os líderes dos dois países mantiveram várias discussões com o objetivo de expor as suas diferenças e buscar um terreno comum. As novas restrições limitariam os investimentos dos Estados Unidos em setores de alta tecnologia na China, como computação quântica, inteligência artificial e semicondutores avançados, mas aparentemente não na economia chinesa em geral, que recentemente tem lutado para avançar. Numa viagem à China em julho, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse ao primeiro-ministro chinês Li Qiang, e eu cito: "Os Estados Unidos, em certas circunstâncias, precisarão buscar ações direcionadas para proteger a sua segurança nacional. E podemos discordar nesses casos. Fim de citação. Tentando proteger os seus próprios interesses de segurança na região do Indo-Pacífico e em todo o mundo, o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse em abril que os Estados Unidos implementaram, e eu cito, restrições cuidadosamente adaptadas às exportações de tecnologia de semicondutores mais avançadas para a China. Fim de citação. E cito ainda, essas restrições são baseadas em preocupações diretas da segurança nacional. Os principais aliados e parceiros seguiram o exemplo de acordo com as suas próprias preocupações de segurança. Fim de citação. Sullivan disse também que eles não são, como Pequim alegou, um bloqueio tecnológico.
Com mais de 10 mil violações registradas só nos primeiros meses deste ano, os primeiros 3 meses neste caso, e mais de 900 mulheres mortas, especialistas dizem que não há muito para celebrar quando a África do Sul assinala o Dia Nacional da Mulher esta quarta-feira. Ana Guedes.
O Dia da Mulher, assinalado todos os anos a 9 de agosto na África do Sul, é um feriado público que comemora um protesto histórico contra as leis injustas do então regime de apartheid. Caroline Peters, uma ativista dos direitos das mulheres, explica.
O feriado tem origem no apelo à ação lançado em 1956 por 20 mil mulheres que marcharam até aos edifícios do sindicato em Pretória cantando Watint, Abafazi, Watint, Imbokodo.
Embora a África do Sul Democrática tenha agora uma constituição progressista que garante a igualdade do género, a Peters diz que o aumento no número de vítimas de homicídio feminino na primeira parte deste ano significa que não é um feriado feliz.
Como ativista contra a violência de género que trabalha nas comunidades há 30 anos, nunca tinha visto este nível de violência. A violência sobre o corpo das mulheres aumentou. Quase sinto que não temos nada para celebrar.
As estatísticas da polícia relativas aos primeiros 3 meses de 2023 revelaram 10.512 violações e 969 assassinatos de mulheres. O presidente Cyril Ramaphosa afirmou que a África do Sul tem níveis de violência do género que são comparáveis aos dos países em guerra, referindo-se a ela como uma pandemia. Lirane Sutemba, porta-voz do Ministério da Polícia, disse que os serviços da Polícia da África do Sul, ou SAPS, estão muito preocupados com a segurança das mulheres.
O SAPS está a intensificar as suas operações para localizar os autores de violência baseada no género, prendendo agressores em série e violadores, bem como a manter diálogos contínuos com os homens em várias comunidades.
Mas Mara Glenn, que dirige a linha telefónica gratuita Tears, observou que as mulheres que denunciam violações nem sempre são assistidas de forma adequada.
As mulheres que vão à esquadra são frequentemente convidadas a ir para casa e a fazer as pazes com os seus parceiros, em vez de receberem a ajuda de que necessitam.
Questionada sobre a razão pela qual a violência baseada no género é um flagelo tão grande na África do Sul, Sisman Tua Selepa, ativista da igualdade do género, disse que o atual mal-estar socioeconómico, bem como a história brutal do apartheid, desempenha um papel importante.
Penso que no caso destes homens na África do Sul, estamos a lidar com uma raiva geracional que é transmitida em cascata, geração após geração, devido à pobreza e também à injustiça do passado.
Segundo ela, é vital que o governo invista na educação dos homens para a igualdade de género a fim de desafiar as normas patriarcais.
Abrimos a revista esportiva Na Voz da América em Portugal, onde dentro de pouco tempo Benfica e Porto disputam a primeira prova oficial da temporada Supertaça. O técnico encarnado Roger Schmidt, já sem poder contar com o seu avançado e goleador Gonçalo Ramos, deve apostar na titularidade de Musa como principal referência no ataque no 11 renovado, que deve contar com os 3 reforços contratados neste defeso, Juracek, Coxu e Di Maria. Uma dúvida na defesa relacionada com a condição física de Otamendi, com Murato à espreita. Já Sérgio Conceição, técnico portista, deve apostar no 11 ainda sem reforços, com Nico Gonzalez ainda em fase de integração. A principal dúvida é sobre quem vai jogar ao lado de Tarami no ataque. Entretanto, continua quente o mercado de transferências antes do fecho da janela a 31 de agosto. O Paris Saint-Germain terá levado a cabo uma última tentativa de amarrar Kylian Mbappé, jogador que termina contrato em junho do próximo ano, e já fez saber que não tem qualquer intenção de renovar o contrato. De acordo com informações adiantadas hoje pelo jornal espanhol Marca, os campeões franceses em título terão colocado em cima da mesa uma proposta de vínculo que contemplava uma cláusula de rescisão no valor de 200 milhões de euros. A oferta terá sido prontamente rejeitada por Mbappé. Ainda o PSG não pretende deixar Neymar sair por um valor abaixo de 150 milhões de euros, depois de ter investido 222 milhões ao Barcelona em 2017. De acordo com o diário espanhol AS, o clube parisiense teria comunicado isso mesmo a Neymar em junho, embora aceite ceder o jogador brasileiro por empréstimo, poupando assim algum dinheiro em salários. Neymar disse que pretende sair, mas não há comprador por agora. O diário espanhol Sports diz que Bernardo Silva informou à direção do Barcelona que só está disposto a aguardar até ao final desta semana para que a transferência para o clube catalão seja mais concreta. O Barcelona apresentou uma proposta de empréstimo com cláusula de compra obrigatória fixada nos 50 milhões de euros, mas os Citizen disseram na. Pep Guardiola quer ficar com Bernardo Silva. Aqui nos Estados Unidos fez-se história hoje. Davion Kimbrough tornou-se o mais jovem atleta do desporto americano a assinar um contrato profissional ao comprometer-se com o Sacramento Republic com apenas 13 anos, 5 meses e 13 dias. Não há registro de qualquer outro vínculo que tenha sido rubricado em tão tenra idade. No que ao futebol diz respeito, foi assim deitado abaixo o recorde estabelecido por Máximo Carrizo do New York City em fevereiro de 2022, quando festejou o 14º aniversário, no momento em que assinou um contrato. Foi o desporto na Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E assim marcamos o ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Estiveram na sua companhia no som o Jume Hamza, o Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Até já na terceira parte.
Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing. Lombe, 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 lombe.
São neste momento 14 horas aqui em Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, o Liu Sahilo, Jim Hamza e Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Bastante para estar a escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Em destaque nas notícias, o presidente americano anuncia restrições aos investimentos dos Estados Unidos na China. Junta militar do Níger acusa a França de libertar terroristas para atacar o país e o presidente da Nigéria e da CDAO não descarta intervenção militar. O presidente guinense defende intervenção forte da CDAO no Níger. Temas a seguir nos próximos minutos. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalu, afirmou hoje que Mohamed Bazoum é o único chefe do Estado do Níger, apesar do golpe dos militares que sofreu em 26 de julho. Ele diz que golpes não são permitidos na África Ocidental. Álvaro Lugero Andrade.
Ao deixar Bissau nesta quarta-feira com destino à Nigéria, onde se realiza amanhã uma cimeira extraordinária de líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para debater que medidas devem ser adotadas pela organização em relação à junta militar no Níger, o presidente guineense sublinhou que Bazoum é o presidente. Até hoje, a autoridade válida no Níger é o presidente Bazoum, porque foi eleito pelo povo nigerino, defendeu Umaro Sissoko Embalo. A CDAO deu um ultimato aos militares para que reinstalem Mohamed Bazoum, mantido em cativeiro desde o dia do golpe, dia 26 de julho. O prazo terminou no domingo e a CDAO diz ter em cima da mesa a possibilidade de lançar uma intervenção militar contra os golpistas. A propósito, Sissoko Embalo disse que os militares devem voltar às casernas no Níger e a guerra é o último recurso para fazer prevalecer a paz. Caso seja aprovada a opção armada, o presidente guineense adiantou hoje que imediatamente irá convocar o Conselho de Defesa Nacional para analisar qual a posição da Guiné-Bissau, se envia ou não militares. E Umaro Sissoko Embalo disse, e cito, neste caso, não é preciso passar pelo Parlamento porque não se trata de uma guerra no país e nem é a Guiné-Bissau que está em guerra, afirmou Embalo. Na partida para a Nigéria, o presidente guineense reiterou que golpes de Estado devem acabar na CDAO. Ele fez estas declarações ao lado do novo primeiro-ministro Geraldo Martins.
14 horas e 3 minutos, era o Álvaro Gerandrade, destacando aqui as afirmações do presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, que disse que Mohamed Bazoum é o único chefe de Estado do Níger, apesar do golpe dos militares a 26 de julho. Em Moçambique, as autoridades irão libertar, mediante caução, o cantor Dopas, detido no fim de semana. O seu advogado confirmou a Voz da América. Uma notícia que também está disponível na nossa página da internet. Aliás, temos uma reportagem sobre a detenção do Dopas em Moçambique. Aqui estão as palavras do advogado do Dopas.
Depois daquela situação tensa que aconteceu durante este fim de semana, domingo até cá, ele foi ouvido pelo tribunal, pela secção de instrução criminal, e realmente foi concedido uma caução de sangue. Vamos prosseguir os ulteriores e vermos como é que este processo vai terminar.
Recordar que ontem a Procuradoria-Geral da República disse que o músico detido fim de semana havia sido ouvido por um juiz de instrução para a legalização da sua detenção e agora temos a indicação de que ele vai à liberdade enquanto, logicamente, em liberdade vai aguardar o julgamento. Na base da acusação está um vídeo em que exige que alguém mate o Presidente da República e seus filhos. 14 horas e 4 minutos aqui em Washington, D.C. Em Cabo Verde, a Autoridade de Estatística diz que reduziu a pobreza. Sérgio Nhambe.
A pobreza global diminuiu para 20% e a extrema para 9,4% em Cabo Verde no segundo trimestre, em comparação com os três meses anteriores. São dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados hoje. Nas mesmas estimativas, baseadas nos dados recolhidos no quarto inquérito às despesas e receitas familiares entre janeiro a março, a pobreza global foi maior no meio rural com 23% contra 21,5% no meio urbano. A pobreza extrema, pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia, foi igualmente maior no meio rural com 12,2% do que no meio urbano com 11,5%. Por ilhas, o Instituto concluiu que no segundo trimestre, maio foi a que teve maior taxa de pobreza global, 38,8%, enquanto nos três meses anteriores foi Boa Vista, com 47,3%, que diminuiu de abril a junho para 28,6%. De acordo com as mesmas estimativas, Santo Antão é a ilha com menor taxa de pobreza, que diminuiu de 11% para 9,6%. São Vicente é a ilha com menor taxa de pobreza extrema, 4,5% era 13,7%, seguida de São Antão, com 5%.
Obrigado, Sérgio Inhame. São 14 horas e 6 minutos. Vamos agora à rubrica Agenda Africana, a política em Angola.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
A nova proposta de lei para as organizações não-governamentais em Angola tem gerado muita discussão no Parlamento e também na sociedade civil. A oposição e ativistas têm se posicionado contra e procurado apoio além fronteiras para travar a proposta do governo. Nesta edição de Agenda Africana, o nosso convidado é Olívio Nkilumbu, deputado pela bancada parlamentar da UNITA, que falou sobre esse esforço e também sobre a maturidade política da sociedade civil angolana. A rubrica de hoje é assinada pela Mayra de La Salette.
Por ocasião da visita aos Estados Unidos para encontros com congressistas americanos e organizações da sociedade civil, falamos com Olívio Nkilumbu. Ele é deputado pela bancada parlamentar da UNITA e falou sobre a nova proposta de lei das organizações não-governamentais em Angola, descrevendo um cenário que, cito, de política desastrosa no país.
Pronto, Angola é uma crise da democracia. Vamos sentindo com grande preocupação um recrudescer do regime, uma forma muito avançada de caminhar para um Estado autocrático verdadeiramente, onde os espaços de influência cívica pretendem ser controlados pelo regime. E é essa iniciativa legal do Presidente da República, que é para o Estatuto das Organizações Não-Governamentais, que são, em grande medida, aquelas que suportam a sociedade civil e trabalham nas comunidades, em projetos vários, como de transparência, democracia, eleições locais, enfim, cidadania, participação ativa dos cidadãos, accountability, ou enfim, vários projetos, e que sem estes fica difícil a sociedade civil e outras organizações nacionais e internacionais intervirem diretamente em capacitar ou empoderar as comunidades. É mais ou menos aquilo que Vladimir Putin fez em 2015, em que afunilou o controlo e o acesso de ONGs para o espaço russo, e depois de lá para cá foi um encerramento total dos espaços de influência cívica. Em Moçambique houve o mesmo caso, embora a lei tenha encalhado no Parlamento. Na Venezuela também houve o mesmo caso, portanto está agora em Angola. E há naturalmente uma pressão sobre a sociedade civil, da sociedade civil para os espaços de influência política. Eu sou membro da sociedade civil ativa, portanto, sou uma personalidade da sociedade civil. Estou na Frente Patriótica Unida, convite do Bloco Democrático. E, em função do formato da Frente Patriótica Unida, tornei-me quarto vice-presidente do grupo parlamentar. Ou seja, defendo o interesse da sociedade civil, por um lado, do Bloco Democrático, por outro lado, e da UNITA, do grupo parlamentar da UNITA, no geral. E estamos no Parlamento para isso. Então, estamos a receber muita solicitação e enfim, as vozes da sociedade civil, as organizações levantaram-se e se está a trabalhar a nível interno para encontrar-se uma solução para encalhar, por um lado, e recuar esta iniciativa do Presidente da República de controlo das ONGs.
Na sua opinião e na experiência que estão a ter neste processo de encalhar, cito o Olívio, têm boas perspectivas?
Sim, temos boas perspectivas. Isso depende, em grande medida, da boa vontade. Naturalmente, encontramos bons espaços de influência e de colaboração com todos os grupos parlamentares, pelo menos as organizações da sociedade civil que foram os espaços de influência encontraram alguma dificuldade com o grupo parlamentar do MPLA, como é óbvio, mas enfim, estamos a trabalhar todos juntos. Agora, claro, estamos a fazer também de marchas internacionais, como é o caso daqui. Tivemos contactos com organizações multilaterais que foram bastante receptivas da situação de Angola. Neste momento, nós temos vozes críticas do país a serem perseguidas, umas a serem, digamos, presas, outras até, enfim, em situações extremas. Estamos com uma fuga de capital humano muito forte para o Brasil, para Portugal, enfim. A população angolana em Portugal duplicou nos últimos 6-7 anos, porque a situação econômica do país é dramática, pelo que é preciso que as vozes mais corajosas, as pessoas mais empenhadas no processo de engajamento cívico, empoderamento da democracia, desenvolvimento do país, possam estar à altura dos desafios e lutar para isto.
Quando fala em vozes perseguidas neste momento, a que é que se refere? Porque nós estamos cientes de que, noutras alturas, estas perseguições, estes nomes soavam e ouvia-se e via-se, mas neste momento, nesta nova fase, talvez, de governação, é quase como se isso não estivesse a acontecer.
Isto acontece, infelizmente, digníssima, cá os Estados da América não conhecem Angola. E é preciso que nós, por isso que nós viemos aqui, nessa delegação, para trazer uma visão diferente e diferenciada dos factos. Temos o Hitler fora de Angola, temos o Gangster fora de Angola, temos o Isidro Fortunato fora de Angola, temos o Luati Beirão em Portugal, que não consegue regressar para Angola. Portanto, temos uma série de outras pessoas, individualidades, portanto, sonantes e desconhecidas, que estão a sair do país porque estão a ser perseguidas pelo regime. Deixa-me dizer que as últimas eleições produziram três coisas importantíssimas. Primeiro, um alto nível de consciência cívica, um alto nível de consciência política e um senso crítico muito forte. Isto porquê? Porque a campanha eleitoral que foi desencadeada pela Frente Patriótica Unida foi fundamental para este crescimento qualitativo do tipo de debate, do tipo de crítica. O senso crítico é muito forte e o regime não consegue lidar com isto.
Durante as conversas nos Estados Unidos, Olívio Nquilumbo disse que deram uma visão de Angola que os americanos não têm.
Partilhamos naturalmente o que se passa, demos uma visão que eles não tinham sobre Angola. Infelizmente temos de trabalhar muito nesse sentido. Há uma visão institucionalizada, institucional, que é que paira. Sabemos que a Ajuda América é um país complexo, as instituições são muito fortes e elas são, têm influência naturalmente sobre a política. E nós tivemos que ir para estes corredores, levar uma mensagem, partilhar a mensagem do que se passa agora em Angola e sentimos receptividade. Pelo que vamos usar essa experiência aqui partilhada para, nos próximos tempos, conseguirmos influenciar e mobilizar ainda mais a sociedade civil e afastar essa iniciativa que, em grande medida, vai tornar a Angola um Estado autocrático, que é isto que os Estados da América não conhecem. E, portanto, trouxemos esta visão de uma Angola sem transparência, de uma Angola sem democracia efetiva, de uma Angola sem prestação de contas, de uma Angola sem Estado de Direito e democrático, onde se viola tudo mais alguma coisa, onde as manifestações são bastante repressivas pela polícia, onde nós temos situações ligadas à excessiva força que levam até a morte.
O Olívio começou por dizer nesta nossa conversa que a sociedade civil, a juventude angolana, que é a maior parte da população angolana, está diferente, está mais madura no que toca aos seus direitos e à sua participação política na sociedade. Como é que avalia a política, os políticos angolanos estão a acompanhar essa maturidade da sociedade civil?
É uma grande pergunta. Infelizmente, não. O que se passa é que nós temos uma sociedade que avançou e políticos que estão à espera, que estão atrasados na ação. Mas temos setores dos espaços políticos, partidos políticos, portanto, em que há uma vontade. Mas fazerem parte desse grupo restrito do regime autocrático angolano, manifestam-se em espaços fechados, não em espaços abertos. Quando nós temos, por exemplo, votos contra de um grupo parlamentar, iniciativas de um outro grupo parlamentar que visa um debate público sobre a situação dos professores, não é? Que é uma questão muito séria em Angola. Angola é um país que é subscritor de protocolos internacionais sobre a educação, que orienta o investimento de pelo menos 20% na educação, 15% na saúde e 10% na agricultura. E nós somos países potenciais desse ponto de vista. E Angola nunca investiu 3% na agricultura, 10% na saúde ou 10% na educação. É sempre tudo abaixo de 5%. Quando encontras num país bastante jovem que deve investir nesses setores para dar o salto, portanto, do tigre por um lado, do leão por outro, ou de qualquer outro animal africano de peso, e encontras reticências e votos contrários a esta vontade natural, é sinal que os políticos ainda não amadureceram. A verdade é que nós temos uma elite política angolana que não deu esse passo. Agora, não vou puxar aqui a brasa para a minha sardinha, mas encontro maturidade política na oposição. Por
o que é que responde àqueles que não são necessariamente apoiantes do MPLA, e eu falo isto por conhecimento de causa, sim, que consideram ainda que a oposição não está a responder ou ainda está longe daquilo que os angolanos gostariam de ver no Parlamento, nas ações cá fora, portanto, rebatendo esta questão de que na UNITA há esse amadurecimento.
É interessante a tua questão, de tal maneira que devo dizer duas coisas. Existem duas coisas difíceis de se ser em Angola. Primeiro, cidadão e cidadão na oposição. Ser oposição é muito extremamente arriscado. Eu, quando assumi esse compromisso político, ativo, coloquei a minha vida em risco. E da minha família também. Então, não é algo simples. As pessoas ligadas à oposição, de topo, passam por situações muito difíceis. E entendo que é um desafio que poucos estão disponíveis a fazê-lo. Agora, claro, há um nível de desconfiança muito forte. Nós vivemos um país que teve conflito armado, morreu muita gente, deu vários espaços. E a desconfiança ainda é permanente. Não há um esforço de Estado para garantir a reconciliação efetiva. Há um projeto ligado à reconciliação nacional, mas com muitas máculas, mas é uma iniciativa, temos que reconhecer, mas ainda com muitas máculas, com muitas falhas do ponto de vista da criação do estado de maturação de reconciliação. Um dos maiores elementos que poderia tornar a reconciliação um fator efetivo é a distribuição da riqueza pública. Nós somos um país extremamente, disperso ou extremamente desigual do ponto de vista do acesso àquilo que é público. Angola é um país em que as conquistas do bem comum não aconteceram. E sem o acontecer das conquistas do bem comum, não há, portanto, reconciliação nacional. Não se faz, como disse alguém um dia, paz com bocas de fome. É preciso que um país como Angola, um país potentoso, contudo mais alguma coisa, seja capaz de dar o mínimo e o básico aos seus cidadãos. Este é o nosso problema. Agora, claro, há espaços de influência política que são muito fortes, em que as pessoas são acerramente do MPLA e também não são acerramente do MPLA, mas que olham para a oposição como um espaço de desconfiança. A Frente Patriótica Unida veio esbater em grande medida esta tendência. Eu não tenho relações políticas com a UNITA, sempre estudei a UNITA enquanto partido político, tenho passagem pelo MPLA, uma questão, portanto, geográfica, porque infelizmente partidos políticos em África, a sua criação obedece a princípios étnicos, rássicos, se podemos considerar, linguísticos e geográficos. E isto foi durante o nacionalismo. Há um impedimento, há uma lei que impede o surgimento de novos partidos políticos e que os anula se não atingir uma certa porcentagem pós-eleitoral. Portanto, esses elementos dificultam o espaço de luta política. Por um lado, por outro lado, não temos eleições, portanto, locais, o que seria um espaço de disputa política para as elites locais distenderem, descomprimirem a pressão sob o poder central. Portanto, destas condições, é difícil você encontrar um ambiente de luta pacífica. Mas é preciso trabalharmos, tentarmos chegar ao máximo, influenciar ainda aqueles que duvidam do processo, mas encontramos, deixa-me dizer, grande receptividade.
Foi a conversa com Olívio Quilombo, que esteve nos Estados Unidos numa missão para encontrar apoios no que respeita à nova proposta de lei das organizações não-governamentais em Angola. E, embora leve uma mala cheia de ideias, também reconheceu haver muito trabalho para fazer relativamente à imagem de Angola nos Estados Unidos. Mayra de La Salette, a Voz da América, em Washington, D.C.
14:20 aqui em Washington, D.C.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12:30 em Cabo Verde e 13:30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14:30 e em Moçambique às 15:30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Caminhando para o final, o resumo de notícias. Os novos governantes militares do Níger acusaram na quarta-feira a França, tradicional aliada do país, de ter libertado jihadistas capturados e violado a proibição do espaço aéreo na véspera de uma importante cimeira sobre a última crise do Sahel. O presidente eleito do Níger disse que os jihadistas reuniram-se então para planear um ataque a posições militares na área da Tríplice Fronteira, uma zona crítica onde convergem as fronteiras do Níger, Burkina Faso e Mali. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, diz que não exclui uma intervenção militar no vizinho Níger, onde um golpe militar substituiu o governo do presidente Mohamed Bazoum. Tinubu, que também preside o bloco regional CDAO, fez os seus comentários antes de uma cimeira da crise da coligação da Afro-Ocidental em Abuja, na quinta-feira. Um porta-voz do presidente diz que Tinubu continua a acreditar que a diplomacia é o melhor caminho a seguir para resolver a crise, embora tenha dito que nenhuma opção foi retirada da mesa. Até agora, os esforços da CDAO e dos Estados Unidos para convencer os novos governantes do Níger a devolver o poder ao líder democraticamente eleito têm feito pouco progresso. Um ex-ministro rebelde e político no Níger lançou um movimento de oposição à junta militar que tomou o poder há 2 semanas, o primeiro sinal de resistência organizada ao governo militar. Num comunicado divulgado quarta-feira, Rissa Agbula disse que o seu grupo, o Conselho de Resistência para a República, terá como objetivo restabelecer o presidente deposto, Mohamed Bazoum, detido na sua residência desde que membros da Guarda Presidencial assumiram o poder a 26 de julho. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeia esta quarta-feira impor restrições aos investimentos dos Estados Unidos em algumas indústrias de alta tecnologia na China. A esperada ordem executiva de Biden pode aumentar novamente as tensões entre os Estados Unidos, a maior economia do mundo, e a segunda maior economia do mundo, a China, após um período em que os líderes dos dois países mantiveram várias discussões com o objetivo de expor as suas diferenças e procurar terreno comum. As novas restrições limitariam os investimentos dos Estados Unidos em setores de alta tecnologia na China, como a computação quântica, inteligência artificial e semicondutores avançados, mas aparentemente não na economia chinesa em geral, que recentemente tem lutado para avançar. Os Estados Unidos impuseram nesta quarta-feira novas sanções contra a Bielorrússia, informou o Departamento do Tesouro, acrescentando em comunicado que foram designados 8 indivíduos e 5 entidades para uma lista por supostamente financiar o governo bielorrusso, envolvidos na contínua repressão da sociedade civil, cumplicidade na guerra injustificada na Federação Russa na Ucrânia e enriquecimento do líder repressivo do regime bielorrusso, Alexander Lukashenko. E por último, as Forças Armadas da Somália mataram hoje 25 alegados membros do grupo terrorista Al-Shabaab numa operação levada a cabo em Mukaile, na região de Hirá, no centro do país. A agência noticiosa estatal SONA disse que entre os mortos contam-se um chefe da unidade de transporte do grupo numa área usada pelos terroristas como um refúgio seguro. Por outro lado, pelo menos 6 pessoas morreram hoje e 12 ficaram feridas quando um engenho explosivo atingiu um autocarro no sul da Somália, segundo as autoridades locais, que identificaram o incidente como um ataque terrorista. A Somália intensificou as ofensivas contra o Al-Shabaab, com apoio de clãs e milícias locais, no âmbito de uma série de decisões tomadas pelo presidente Hassan Saki Mohamud, que se comprometeu, quando da sua tomada de posse, a colocar a luta contra o terrorismo no centro dos seus esforços para estabilizar estabilizar aquele país africano. Neste último segmento estiveram na sua companhia Jumbe Hamza, Liu Sahil e eu, Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã para mais uma emissão. Continuação de uma ótima quarta-feira. Boa noite.
A seguida, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A 26 de julho, o presidente democraticamente eleito do Níger, Mohamed Bazoum, foi detido por membros da guarda presidencial que na mesma noite anunciaram a tomada do governo. A vice-secretária de Estado em exercício, Victoria Nuland, viajou para o Níger para expressar a grave preocupação dos Estados Unidos em relação aos desenvolvimentos no Níger e o compromisso resoluto de apoiar a democracia e a ordem constitucional. Os Estados Unidos continuam a pedir a libertação imediata do presidente Bazoum, da sua família e de todos os detidos como parte da tentativa extraconstitucional da tomada de poder. O Níger é o maior país na África Ocidental e faz parte da região conhecida como Sahel, uma faixa de terra que se estende do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. O Níger tem sido um parceiro antiterrorista confiável contra vários grupos islâmicos ligados ao Estado Islâmico ou à Al-Qaeda. Como tal, o Níger hospeda bases militares francesas e americanas para ajudar na luta contra o terrorismo. A subsecretária interina Nuland reuniu-se com a sociedade civil nigerina e separadamente com membros de um grupo que afirma estar no poder no Níger, para explicar o que está em jogo se o Níger não respeitar a sua própria ordem constitucional. Isso inclui a perda potencial de centenas de milhões de dólares em apoio económico e de segurança para o povo do Níger. Os Estados Unidos são obrigados por lei a cortar a assistência estrangeira e militar ao governo nigerino se uma designação formal de golpe for feita. Essa assistência afetará a ajuda ao desenvolvimento ao governo e a ajuda de segurança ao governo. É uma quantia significativa, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. Por enquanto, os Estados Unidos decidiram interromper certa assistência ao governo do Níger enquanto a situação permanece fluida, disse o porta-voz Miller em comunicado. A subsecretária interina Nuland destacou que os Estados Unidos permanecerão em contacto próximo com os seus aliados e parceiros, incluindo a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, ou CDAO. O secretário Blinken afirmou que os Estados Unidos continuam comprometidos em apoiar o povo do Níger para ajudá-lo a preservar a sua democracia e reiterou o seu apelo à restauração imediata do governo democraticamente eleito do Níger. Acabámos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.